vamos a um conceito em filosofia clínica em torno dos atalhos. Quando você trabalha a historicidade de uma pessoa no consultório, acompanha toda a história de vida do seu partilhante, os aprofundamentos, a estrutura de pensamento, os procedimentos clínicos, você se depara em algumas pessoas com o fenômeno das doxas, das invencionices, do improviso, da criatividade. Alguns possuem isso ao natural e muitas vezes, outros ocasionalmente e outros muito, muito raramente. Alguns nem têm qualquer predileção por isso, consideram algo a ser afastado, algo que não é sério, que não é acadêmico, que não é científico. Nós damos o nome da invenção, do dado imagético, inédito, muitas vezes fora de qualquer parâmetro constitutivo da norma que está sendo cuidada, nós damos a isso o nome de atalho. Filosofia clínica, atalho é isso. Exemplo: uma pessoa está com graves problemas e ela diz na terapia que ela dará um jeito. Dará um jeito. Ela inventará um caminho. Ela criará alguma coisa que a ajude. Isso é atalho. Por vezes, de fato, ajuda e outras vezes complica ainda mais a situação da pessoa. Por isso, no consultório, nós aprofundamos, ver do que ela está falando, o que é isso, como funciona para ela, se é de fato indicado, se é contraindicado ou qualquer outra coisa. A partir da consideração, veremos então se isso pode ser adaptado às dificuldades que ela está enfrentando, vivendo. Muito bem. Agora vamos aproximar isso de alguns elementos da história recente da humanidade. O atalho, no cientificismo, na academia, encontrou uma área muito restrita, muito, às vezes, e afastada do próprio caminho. Lembrem que Platão, quando se depara com a arte, afasta rapidamente de certos postulados da humanidade, colocando num outro âmbito. Ainda que no caso da música ele tenha permitido uma aproximação maior. Para ele não havia a arte, para Platão, de uma maneira muito singela, aqui apenas como citação, ele considerava que já era uma cópia de um plano sensorial que já, por sua vez, já também não era a primeira. Já era uma espécie de projeção do mundo das ideias, das ideias puras, perfeitas e permanentes. Então, a arte realmente, para Platão, nesse aspecto, estava num âmbito bastante distante. Com a arte, o atalho foi junto, as doxas, as criações foram juntas. E, peculiarmente, Platão foi um dos que mais utilizou o atalho na sua obra, na sua filosofia. Pois, recentemente, nos últimos 250 anos, o atalho ficou muito à margem da ciência. Experimentalismo, comprovação, repetição, isso passou a ser a tônica. Isso passou a ser o discurso sério na academia, na ciência, em outras áreas. Alguém que chegasse e dissesse: ah, vamos inventar um jeito, vamos criar alguma coisa, em certos ambientes essa pessoa nem seria ouvida. O que fez com que o atalho conhecesse dias muito difíceis. Mas houve um evento nos últimos cento e tantos anos que mudaria isso. E esse evento foi surgindo aos poucos. Alguns físicos começaram a dar notícias que contrastavam muito com a mecânica newtoniana, com os princípios newtonianos que amplamente regiam praticamente todas as áreas das nossas vidas. Quando eu falo de praticamente todas as áreas, eu não estou deixando fora o humanismo. As psicologias se pautavam muito nos preceitos mecânicos newtonianos, causais, elementos muito próximos. É quase uma tradução da física newtoniana para o âmbito da esfera mental. A medicina seguiu praticamente inteira a física newtoniana na esfera médica, somática, corpórea, pesar, medir. E hoje, você vai em alguns médicos, alguns médicos, parece mais atento ao computador enquanto conversa com você, aos exames de imagens, aos hemogramas, do que propriamente a pessoa que está. Não é? Até um outro tempo, o médico olhava, conversava, sentia. Ainda há muitos médicos que fazem isso, mas a medicina migrou fortemente para esse fator newtoniano. Ou seja, o atalho começou a ficar à margem. E a humanidade, que poderia ganhar muito com a instituição do atalho, perdeu muito. Max Planck foi um dos primeiros que disse: olhe, precisamos rever algumas coisas. A energia não flui livremente de maneira uniforme, não é assim que essas coisas estão funcionando. Provavelmente, ela é feita por transmissões em pacotes, é bem diferente. Daí o nome quanta, né? Que levaria depois, mais tarde, ao fenômeno quântico, que seria amplamente trabalhado. Mas ele não foi o único. Nos maiores centros de pesquisa em física, outros físicos começaram a colocar essas questões. Na Alemanha, Heisenberg trouxe algo que era preocupante, que era difícil de se compreender e aceitar, que carecia de aprofundamentos. Não se poderia, enquanto as partículas, saber exatamente a posição e a velocidade ao mesmo tempo, havia contradições, problemas. Ele fala da palavra incerteza, probabilidade, termos bastante afastados de uma física newtoniana em certos aspectos. Com isso, no norte da Europa, um físico notável, um homem muito profundo na sua arte e muito considerado, abre um laboratório na Universidade em Copenhague, que é o Niels Bohr, e começa a aprofundar elementos e a trazer ao mundo novidades que abalariam tudo que nós conhecemos quanto aos preceitos newtonianos. Na prática, a modificação é como você ter certeza que as coisas são de uma maneira e subitamente começar a descobrir que não é bem assim. Não é confortável para a ciência lidar com situações como estas. Na estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn mostra o desconforto e o impacto que isso causa, desde a subjetividade humana à própria objetividade das coisas. E era isso que estava acontecendo. O Niels Bohr, com seu laboratório, que mais tarde teria o nome dele, seu instituto, né? Receberia o nome dele, começa cuidadosamente, como um homem muito. Os ensaios do Bohr, nós já trabalhamos isso em oficinas e aulas. Bohr, com seus ensaios, ele traz ao mundo uma das maiores apreensões que nós já tivemos na área da ciência, principalmente na área dele, na física. Como ele era um homem muito ponderado e tido entre seus pares como um homem sério, um homem que não estava brincando com o que estava colocando, o propósito não era chocar ninguém, e nem e muito longe disso. Ele começa a conversar com Einstein. São físicos, pensavam muito diferente um do outro. tinham várias divergências, né? Não pelo fato de Bohr morava na Escandinávia, Einstein já estava nos Estados Unidos, mas ambos tinham origem judaica, o que fazia com que a conversação tivesse um canal aberto entre eles, mas ambos tinham muitas diferenças quanto ao que estava acontecendo. Bohr fala em complementaridade, aceita o princípio, aceita falar do incerto e outras coisas, e Einstein começa a ficar cada vez mais preocupado com isso. Houve um encontro que se tornou famoso, há muitos registros sobre isso, né? Que Einstein fez questão de pontuar item por item por que que esses elementos quânticos que estavam sendo colocados não tinham uma fundamentação maior. Bohr estava presente. E esse diálogo se torna famoso porque Bohr contrapõe e explica item por item das objeções. Eles trocariam cartas, já trabalhamos esse livro de cartas, se encontraram, conversaram. Einstein respeitava muito o trabalho de Bohr e sugeriu a ele prudência, cuidado com esses elementos. O que estava acontecendo e o que isso tudo tem a ver com atalho, que é o tema que vamos tratar aqui. O que estava acontecendo e que continuaria a acontecer. Lembrem que muitos outros físicos entram nessa discussão. Schrödinger coloca. Lembram da caixa do gato? O gato está vivo, o gato está morto. Muitos outros físicos começam a tratar com isso. Como nessa época Einstein era uma referência no mundo inteiro, quando havia esses encontros de física muito importantes e ele estava presente, os demais físicos costumavam olhar para ele, para saber o que ele tinha a dizer sobre isso. E ele dizia, depois de conversar muito com esses colegas, Einstein diz: olhe, essa teoria está incompleta. Foi o mais longe que ele conseguiu chegar. Essa teoria está incompleta, precisa de completude. Anotei vários elementos aqui de discussões entre eles. Por exemplo, a questão do tunelamento, né, que foi vertiginosa para os físicos. A questão do tunelamento. Partículas que eles tinham convicção que não poderia atravessar certas barreiras energéticas, atravessavam. A questão do entrelaçamento, completamente vertiginosa para os físicos de então. Como que partículas sem contato qualquer podiam simular, espelhar, corresponder? Era algo simplesmente arrebatador. E eles queriam entender o que estava acontecendo. O outro que participa, que eu anotei, que é importante citar aqui, que é o Schwinger, que vai trazer aqui já nos Estados Unidos, né, o pesquisador, o Julian, ele vai trazer também uma contribuição que causa espanto sobre os elementos da matéria, da possibilidade de surgir. Os elementos ligados à matéria, antimatéria, o elemento surgir simplesmente onde nada há. Considerem, por favor, homens que estudaram a vida inteira uma física newtoniana. Você joga a maçã para cima, ela cai, o efeito da gravidade. Os elementos causais, de repente, se deparam com questões como essa, de partículas, o elétron se comportando ora como onda, ora como partícula. Era muita coisa, muito pouco tempo para assimilar, para buscar referências e para entender. Por todo lado, desde os jornais, começaram a publicar charges, muitas dessas que se encontram hoje na internet, charges da época. Jornais, por exemplo, na Alemanha, que publicavam um trenzinho saindo num dia e voltando no dia anterior. Ele não chega no dia seguinte, mas no dia anterior, brincando com essas teorias, porque havia muita. Hoje, a indústria de fake news e teorias conspiratórias, isso já é do nosso cotidiano, mas na época não havia assim, dessa forma, e, no entanto, parecia ser assim, de tão vertiginoso que era isso tudo para eles. Mas entre as consequências disso, primeiro que eles logo entenderam que esses eventos todos funcionavam para micropartículas, para partículas muito ínfimas, como um elétron, como o átomo que o Bohr constrói o modelo atômico, né, do átomo. Para lá, ok, essas coisas serviam. Mas para outras coisas, como por exemplo, para o macro, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, seu automóvel, você vai para o trabalho, pega o ônibus, acende a luz. Para essas questões macro, essas teorias já não eram bem assim. Funcionava bem o modelo newtoniano ainda. Em que ponto do trânsito entre esses elementos quânticos e os elementos que nós dizemos grandes, né? Uma bola de futebol, as ondas do mar, em que ponto do caminho as questões quânticas passam a ser questões newtonianas? E isso é uma discussão que ainda hoje nós temos e que trazem muitos e muitos problemas. Diversos problemas. Os físicos continuam trabalhando agora com um apoio e com grande proximidade de modelos matemáticos, da química, da própria filosofia. Praticamente todos os físicos quânticos recorreram à filosofia, retornaram rapidamente a ela, pedindo ajuda à filosofia como uma maneira de caminhar, de organizar tudo isso que estava acontecendo. Todos eles, suas obras, Feynman e outros que trabalhamos em oficinas, mostram esses elementos. Bem, uma das consequências disso foi o retorno do que, em filosofia clínica, nós chamamos atalho. O atalho retorna à pauta, vejam bem, da ciência. Então, a invenção, e Einstein foi praticamente tanto como um cientista, um grande inventor, era um homem de uma imaginação impressionante, que conseguia imaginar, visualizar cenários e sistemas, e com os olhos abertos ele sonhava e via as coisas, uma mente prodigiosa. E outros desses colegas dele. Esses homens abriram espaço de novo dentro da ciência para isso que em filosofia clínica nós chamamos atalho, a invenção, a doxa, a possibilidade, a probabilidade, o talvez, quem sabe, talvez tenhamos um jeito que na ciência é muito restrito. Com isso, com essa abertura, com essa novidade, que apenas de fato era uma ampliação, nas outras áreas dos estudos humanos, isso também começa a se abrir. Em alguns lugares mais, em outros lugares, bem pouco. A medicina, no estudo das questões mentais, andou com um maior vagar quanto a isso. Ainda continuava a ideia de tentar entender o que se passava na mente humana, classificar. Isso é normal, isso é anormal, isso é doentio, isso é patológico, isso é saudável, cura, etc. Tal. Ainda esse modelo industrial ainda funcionou e ainda funciona nos nossos dias, por outros prismas, mas ainda existe muito, né? E é um dos grandes problemas em filosofia clínica, sobretudo em colegas que vêm de outras áreas, das quais existe o conceito de doença. Existe o conceito de cura, existe o conceito de equilíbrio, de harmonia, de saudável, né? E há toda uma indústria que financia que as coisas sejam assim, com enorme interesse. Um dos problemas da nossa época, e que em filosofia clínica não é construção, a não ser quando a própria pessoa constrói assim e precisamos conversar com ela. O que acontece então? Várias áreas da humanidade começam a se abrir aos atalhos, às doxas. Ele retorna à pauta das coisas. Inventar, então, não é um defeito. Inventar não é uma leviandade. Inventar deixa de ser um fator predisponente à arte e menos à ciência. Começa a fazer. A ciência até então, a grande palavra era descoberta e não invenção. A partir daí, invenção e descoberta começam a andar juntas. Ainda que, por exemplo, quando se faz o uso da lâmpada elétrica, que vai substituir aqueles postes de gás que havia por toda a Inglaterra, quando começa a surgir a eletrificação, há, claro, evidente que é a invenção, mas também a descoberta. Eles imaginavam, era assim que o homem de então se portava, que quando você descobre como funciona a eletricidade, que é um fato, e a partir dali você inventa a lâmpada e outras coisas, etc. Essa combinação de invenção e descoberta, que com o atalho começa a tomar outros elementos. Com o atalho você pode inventar, achando que muitas vezes está descobrindo. Falando em filosofia clínica, muitos centros de formação, alguns colegas vindo da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, perguntavam sobre o inconsciente, como é tido o inconsciente em filosofia clínica, e a resposta era que o inconsciente muitas vezes é uma invenção e não uma descoberta. Muitos ficavam perplexos. Como uma invenção e não uma descoberta? O inconsciente existe, alguns já partiam do pressuposto. Em filosofia clínica, sim, algumas vezes ele existe. Há estruturas de pensamento que, quando são construídas, trazem em si isso que se chama inconsciente, conforme a psiquiatria, a psicologia entende. Mas muitos não têm isso. Muitos têm vários inconscientes pequenos, fragmentados. Alguns morrem, outros voltam. Outros têm elementos que são parecidos com o inconsciente, mas que não são o inconsciente, e assim sucessivamente. Então, não há a impossibilidade em torno de alguns construírem o próprio inconsciente durante a vida. Pode acontecer. Então, por vezes é uma descoberta, muitas vezes uma invenção, o que é muito dilemático. Envolve aqui várias discussões, desde a academia até a clínica propriamente. O fato é que aos poucos, muitos foram aprofundando, entendendo e assimilando o espaço que o atalho tinha na vida, na clínica, que então lhe havia sido tolhido, abrindo a alma humana para o cientificismo, o mecanicismo, os elementos pesados de uma engrenagem da racionalização. O atalho quebra com isso. Admite isso, permite que isso exista, mas abre o horizonte para muitas outras coisas, para a invenção. Onde você via um quadro de horizonte, ali está o barco, ali está a ilha, ali está. Estão as gaivotas cantando, etc., e tudo no lugar certinho. O atalho chega e diz: será que nós não poderíamos admitir outras coisas além disso que estamos vendo? O atalho faz coisas assim. Então, a maneira cuidadosa, respeitosa com que ele vai se inserir nessa conversação, nessa discussão, hoje é um dos fatores determinantes. Não pode ser feito de qualquer maneira, certamente que não. Ele ocupa uma dimensão, ele ocupa uma planificação em torno disso tudo. Não se trata da criação pela criação. Vamos traduzir isso para o português. O que eu estou falando é que aquilo que Platão havia colocado como arte, colocado lá no outro plano, longe, certas conversações, agora retorna, conversa e se assimila. Em alguns casos, um hibridismo notável com a ciência, com o cientificismo, com a racionalidade, com os elementos da espiritualidade, fazendo um amálgama novo, importante e que muito pode beneficiar os horizontes da humanidade neste momento. Então, é possível falarmos com toda a seriedade do mundo com elementos éticos, morais em dia sobre. Talvez, quem sabe, pode ser, não é? Ah, vamos imaginar tal coisa, vamos criar talvez tal coisa. Hoje já é cabível em lugares os quais isso sequer poderia se aproximar. Hoje já é cabível. E pode conquistar um espaço maior. Quanto maior o espaço o atalho ocupar, né, em áreas humanas onde ele havia sido expulso, em algumas vezes, expulso é a palavra, outras vezes apenas afastado, e a gravidade de ser afastado às vezes é muito maior do que ser expulso, no caso do atalho. Muitas vezes, então, quando ele foi colocado dessa forma, e agora no seu retorno, ele vai poder propiciar em alguns lugares espaços tão amplos que teremos que rever. Vem aí os dias das revisões históricas de muitas coisas. Teremos que rever e teremos surpresas como muito do que imaginávamos ser uma descoberta não passou de uma invenção. O que hoje é bastante delicado se considerarmos o estágio atual de desenvolvimento das nossas ciências. Por enquanto, há sim o fenômeno da descoberta, há sim o fenômeno da invenção. A descoberta é quase um fator arqueológico. É como você escavar e descobrir. Olhe como funciona a matéria, funciona assim. Olha como funciona a eletricidade, funciona assim. Se eu abrir a torneira, a gravidade puxará água. Isso é tudo uma descoberta. Vamos dar nomes a essas descobertas. A própria descoberta já é um nome. A invenção já é outra coisa. Eu crio em cima da descoberta, não é? Nós construímos assim. Mas agora chegam os dias nos quais, com os recursos que temos, inteligências artificiais e outras coisas, o ser humano e suas compilações e modulações e associações começará a compreender que, lá na Grécia, antes dela, quando começamos a discutir primazia de coisas, que vem primeiro, fogo, ar, tal. E quando começamos os primeiros modelos que derivariam na nossa ciência atual, nós inventamos isso. Poderíamos ter inventado outras coisas. Poderíamos ter inventado de uma maneira completamente diferente o que é primazia ou o que não tem a ver com primazia. E teríamos então uma ciência completamente diferente, sem esse nome de ciência. Mas a humanidade se faltou por aí. Ela inventou o mundo dessa forma, organizou o mundo dessa forma, numa combinação de descoberta e invenção. E isso derivou e chegou aos nossos dias, tais quais nós temos agora. Ao constatarmos que muito do que a gente considerou descoberta foi muito mais uma invenção do que descoberta, outras vezes uma combinação, isso carece de uma série de fundamentos e estudos, poderemos organizar coisas notáveis nos nossos dias. Algumas não é interessante conversarmos agora, precisamos aguardar desenvolvimento de várias coisas, mas outras já podemos falar sim, está na pauta do dia da nossa época, com responsabilidade, com cuidado, com compromisso, sim, já podemos falar sobre várias coisas. Uma delas é revisitar várias maneiras como distribuímos, por exemplo, questões na esfera da saúde mental, das terapêuticas, das organizações pedagógicas e de outros processos, com respeito, com carinho, tentando ajudar, tá, todos envolvidos nisso. Mas é uma conversação delicada, cuidadosa, né, que envolve muitas responsabilidades fazer isso. Mas é dos nossos dias. E o atalho, que era uma ferramenta que ficou à margem, que agora retorna, tem uma grande colaboração em tudo isso. Grande colaboração. Ele traz de volta o humor para a ciência, ele traz de volta as lontras do universo, como falava Richard Bach, aqueles que brincam como crianças em laboratório. Lembra o pequeno químico? Que misturavam e diziam: olha que linda cor, coloquei um líquido transparente com aquele, olha que linda cor, e parece que ela emana cores, a luz dela E não, lembram que as crianças brincavam? Pois, guardadas as proporções e as responsabilidades, nós poderemos fazer coisas similares, com respeito, com prudência e sempre atendendo os pressupostos da nossa época. Eis um mundo que se abre com o atalho, com o retorno do atalho. Não é só isso, não. A arte. Poderemos olhar a própria ciência como arte. Imagine um cientista parando, olhando para um tubo de ensaio, as lágrimas correndo do seu rosto, encantado pelas cores que ele observa ali, como um escultor, como Rodin, quando terminava uma daquelas esculturas e conversava e elogiava suas esculturas, ou como um pintor construindo os efeitos de luz e sombra, Rembrandt eternizando sua Holanda pelo mundo inteiro com aqueles efeitos de luz e sombra. Isso pode ser feito agora dentro do âmbito da ciência. Algo até então inédito, a ciência fria do cálculo, dos grandes afastamentos da sensibilidade à ciência, as brigas históricas, ciência para um lado, religião para o outro, não conversam, não tem a ver, isso são coisas diferentes. A ciência tentando desmerecer parte da ciência, tentando desmerecer a religião, Deus e tudo mais, não se encontram. Tudo isso começou a balançar. O próprio Einstein foi um dos precursores nisso. Quando aproxima Deus e ciência, ele diz que logo adiante vão se encontrar. Não é só isso, a emoção também foi afastada de tudo isso. Não havia lugar para emoção na ciência, são coisas distintas. Você não pode se emocionar com um tubo de ensaio, com cores que você combinou, onde já se viu. Isso é coisa para o artista, não é coisa para o cientista. Todos esses elementos agora começam a se aproximar, a conversar, por conta do atalho que está chegando, se espalhando por aí, que usamos nos nossos consultórios. Reforçando aqui, com responsabilidade, com compromisso, não é de forma alguma fazer de qualquer maneira, mas com método, com fundamentos. A nossa responsabilidade em terapia é muito grande e isso precisa vir em primeiro lugar nessas questões.